Olá, boa tarde. O PS Açores mostrou-se hoje disponível para dialogar e analisar com o Governo Regional, a República e todos os partidos políticos o modelo de transporte marítimo de mercadorias que assegure o menor custo no acesso ao continente dos principais portos da região, bem como o menor diferencial no frete para as restantes ilhas. Intervindo na Assembleia Legislativa esta manhã sobre as persistentes dificuldades que se verificam no transporte marítimo de mercadorias interilhas, o deputado socialista Lúcio Rodrigues justificou a decisão pela falta de orientação do governo de coligação, que acusou de desmantelar uma operação que, mesmo com alguns constrangimentos, funcionava, pondo em causa a coesão regional.
Devemos focar o acesso ao exterior num modelo que conjugue navios de maior e de menor dimensão e as ligações ao exterior com as ligações interilhas. No que diz respeito ao transporte marítimo de passageiros, temos vindo igualmente a assistir a algumas situações preocupantes que merecem a nossa análise. Sabemos também que a Atlantic Holland possui 4 navios para a ligação interilhas e que no inverno funciona porque apenas realizam ligações entre as ilhas do Triângulo, mas na época alta são insuficientes para o transporte de passageiros, mas também de viaturas. Sabemos que a operação sazonal interilhas terminou há cerca de 5 anos e que, com as suas virtudes e defeitos, servia à região e promovia a coesão. O Partido Socialista assume também, no que esta matéria diz respeito, o compromisso de algo para que se construa uma solução para responder às necessidades da época alta, que envolve o Governo Regional, o Governo da República, as autarquias, e que se consolida a mobilidade interilhas a bem de todos os açorianos e dos que nos visitam.
Assume ainda estudar a viabilidade de uma nova abordagem para as obrigações de serviço público marítimo de carga e mercadoria entre o continente e as regiões autónomas e a avaliação dos transportes marítimos de passageiros. O deputado criticou ainda o executivo açoriano de falta de diálogo e informação junto dos empresários, criando constrangimentos logísticos e financeiros que se refletem de forma considerável no consumidor. Apresentou exemplos concretos de ilhas como Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Faial, onde os atrasos, cancelamentos e falhas de comunicação afetam empresas, produtores e consumidores. Em reação, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, após enumerar os vários investimentos que foram realizados pelo Executivo de Coligação nos vários portos e equipamentos marítimos da região, afirmou que o Governo Regional acredita que a verdadeira transformação do sistema de transporte marítimo de mercadorias exige um esforço conjunto e uma atuação colaborante entre todos e os vários stakeholders do mercado. Vincou ainda que vão continuar a insistir junto da Comissão Europeia na criação de um POSEI Transportes.
É fundamental que os armadores, a Portos dos Açores, os transitários, os sindicatos e os vários agentes da cadeia logística interajam de forma construtiva e criadora de valor para o bem comum e para a economia regional. Respeitamos a longa atividade dos armadores de cabotagem insular e do tráfego local no abastecimento dos Açores e queremos que sejam parte da solução. Contudo, caso se mostre necessário, não deixaremos de considerar a revisão do regime jurídico aplicável à cabotagem marítima, com uma atenção particular às obrigações de serviço público inscritas no Decreto-Lei 7/2006, de 4 de janeiro. Este é um tema que está inscrito no programa do atual Governo da República e que certamente se manterá na agenda política nacional num futuro próximo. Do mesmo modo, continuaremos a insistir, acompanhados pelos nossos deputados ao Parlamento Europeu, e insistiremos junto à Comissão Europeia, numa antiga pretensão nossa, que é a criação de um POSEI Transportes e respectivo financiamento comunitário.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Ontem, o Parlamento Açoriano reprovou propostas do PS e Bloco de Esquerda para integrar as AMAs prestadoras de serviço nas instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, com a maioria de direita a defender a liberdade contratual das entidades. Durante o plenário da Assembleia Regional, na Horta, os decretos legislativos do PS e do Bloco de Esquerda obtiveram a mesma votação com o PSD, Chega, CDS-PP, PPM e Iniciativa Liberal a votarem contra e os proponentes e o PAN a favor. Na apresentação do diploma do PS, a socialista Inês Sá alertou para a situação injusta das cerca de 43 amas que prestam serviços em precariedade laboral, propondo a criação de contratos individuais de trabalho entre as profissionais e as respectivas instituições.
Propomos que sejam celebrados contratos individuais de trabalho entre estas profissionais e as respectivas instituições enquadradoras, pondo fim a uma situação discriminatória, injusta e que em nada dignifica as nossas instituições. Mulheres, na sua maioria, que com dedicação e carinho cuidam de crianças como se fossem suas, muitas vezes sem a valorização, a estabilidade ou os meios que merecem.
O líder do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, realçou a necessidade de converter falsos recibos verdes em verdadeiros contratos de trabalho, considerando estar em causa uma matéria de justiça social.
A criação de um novo suplemento salarial relativo ao horário de trabalho das amas, para a conversão dos falsos recibos verdes em verdadeiros contratos de trabalho, garantindo assim a estabilidade laboral, a proteção no desemprego e na doença para estas trabalhadoras. As amas integradas em creches familiares não são, na verdade, como a lei diz, trabalhadoras independentes.
No debate, a Secretária da Saúde e Segurança Social, Mónica Seide, elogiou o papel essencial das amas, mas apontou riscos de inconstitucionalidade nas duas iniciativas por colocarem em causa a liberdade contratual.
Se em 2016 a modalidade de prestação de serviços era aquilo que garantia a liberdade contratual com o IPSS, parece que agora, ao fim de 9 anos, para o Partido Socialista isso já não é importante e aquilo que o Partido Socialista quer é impor à instituição que se realize um contrato de trabalho com aquela ama em específico, algo que para o Governo Regional não é de todo mais desejável.
Sim, é necessário rever a forma como este trabalho está a ser remunerado, as condições de trabalho, mas não através de uma imposição que obrigue as instituições particulares de solidariedade social e as próprias amas.
Já a deputada do PSD, Nídia Inácio, enalteceu a evolução do investimento no apoio às amas, que, segundo disse, passou de 150 mil euros em 2021 para 1,2 milhões de euros em 2024.
O investimento que este governo fez na rede de amas aumentou 67%, isto que fica aqui bem claro, entre 2021 e 2024, passando de 150 mil euros para 1,2 milhões de euros. E estão a dizer que o governo de coligação não fez nada e não está a fazer nada pelas amas. Não é verdade?
Elia Cardoso, do Chega, considerou que a aprovação das iniciativas iria criar inúmeros problemas às IPSS, tal como o liberal Nuno Barata, que condenou a criação de mais regulamentação e a perda da autonomia das amas. A líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, acusou o PS e o Bloco de Esquerda de colocarem em causa a natureza privada da resposta de amas e o monárquico João Mendonça considerou mais eficaz um acordo entre partes. Por fim, Pedro Neves, do PAN, demonstrou apoio aos diplomas do PS e Bloco de Esquerda.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
13 partidos e coligações concorrem às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio pelo Círculo dos Açores e AD, PS, PAN, ADN e ERGT repetem os primeiros candidatos segundo as listas hoje consultadas pela Agência Lusa no Tribunal da Comarca. A AD, coligação formada pelo PSD, CDS, PP, PPM, que apenas concorre com esta composição dos Açores, apresenta o deputado Paulo Muniz como cabeça de lista, lugar que já tinha ocupado nas legislativas de 2024, seguindo-se o também deputado Francisco Pimentel. A candidatura do Partido Socialista volta a ter o líder regional e deputado Francisco César como cabeça de lista e o deputado Sérgio Ávila como número 2. O PAN apresenta novamente o professor da Ribeira Grande, Dinarte Pimentel, como cabeça de lista, tal como o ADN, que candidata o empresário açoriano Rui Matos, e o partido ERGT, que repete o inspetor de redes de gás Roque Almeida, de Lisboa. O médico veterinário e deputado regional do Chega, Francisco Lima, é o cabeça de lista do partido. O Bloco de Esquerda aposta no estudante universitário Pedro Amaral e a Iniciativa Liberal tem no primeiro lugar da lista o coordenador regional Hugo Almeida. O cabeça de lista dos Juntos pelo Povo, o JPP, é o coordenador regional Carlos Furtado, que concorre pela primeira vez ao lugar de deputado na Assembleia da República. A CDU, coligação formada pelos partidos comunista português e o ecologista Os Verdes, apresenta como o primeiro candidato o médico da Ilha de São Jorge, António José Almeida, e o livre, o engenheiro civil Ricardo Ribeiro, de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Pelo Partido da Terra concorre o psicólogo Manuel Carreira, residente em Leiria, e pelo RIR, Reagir, Incluir, Reciclar, o empresário João Henriques, de Peniche. No boletim de voto, cujo sorteio foi efetuado na terça-feira, o ERG-te surge como o primeiro partido e a AD como último.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Casa de Saúde do Espírito Santo de Angra do Heroísmo inaugurou uma nova unidade de dia especializada em demências. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na cerimónia, o vice-presidente do Executivo Açoriano de Coligação referiu que se trata de um passo arrojado e necessário que enriquecerá o trabalho social do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus em Angra do Heroísmo e em toda a Ilha Terceira. Uma das questões levantadas pela direção da Casa de Saúde tem que ver com a revisão dos acordos que continuam aquém do que acontece no Estado.
Aquilo que aconteceu a nível nacional foi precisamente pela primeira vez foi atingido este marco histórico, ou seja, houve esta diferenciação, ou seja, a área dos cuidados máximos. Neste momento estamos a falar numa diferenciação bastante significativa, ou seja, são-se a rondar os 104 euros diários, no qual nos Açores nós cuidamos os mesmos doentes da mesma forma, pelo mesmo preço, portanto 49,5 euros. Portanto, e neste momento nós conseguimos perceber que existe um desfasamento grande.
João Muniz, diretor-gerente das Irmãs Hospitaleiras de Angra do Heroísmo. Para Artur Lima, as questões relacionadas com o financiamento merecem atenção. Contudo, permanece a incerteza quanto à possibilidade de revisão desta reivindicação da direção.
A questão do financiamento. Obviamente que é muito importante o financiamento, obviamente que sim. E com certeza que houve aqui anos e anos e anos de atraso do não financiamento e talvez de algum descuido perante esta causa, a saúde mental, que agora se começa a alertar. Eu sou um grande defensor da prevenção.
A Casa de Saúde do Espírito Santo de Angra do Heroísmo presta assistência em psiquiatria e saúde mental a mulheres desde 1967 e a nova unidade representa uma mais-valia para todas as utentes que, devido a patologias neurodegenerativas, necessitam de acompanhamento especializado. A região autónoma dos Açores mantém acordos de cooperação com o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus para a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de doentes do forro de saúde mental e psiquiátrica.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, afirmou na segunda-feira na Horta, na Ilha do Faial, que a democracia e a autonomia exigem atenção, participação e defesa contínua. Na abertura do último encontro de tertúlias Conversas de Abril, no Museu do Parlamento, Luís Garcia defendeu que num tempo em que tantas incertezas vacilam, é essencial lembrar que Abril vive em cada gesto de cidadania, em cada decisão coletiva, em cada voz que se faz ouvir. A tertúlia contou com testemunhos de Fátima Dutra Golar, natural da Ilha de Corvo e funcionária pública, e de Hélio Pombo, também natural da mesma ilha, antigo deputado à Assembleia Legislativa e ex-combatente na Guerra Colonial em Moçambique, que partilharam as suas vivências antes e depois da Revolução. E sim, a sessão marcou o encerramento das tertúlias Conversas de Abril, iniciativa promovida por aquela Assembleia no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974. Existe ainda discriminação e desigualdades em todas as áreas que o Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, o CIPA, da Novo Dia, Associação para a Inclusão Social, trabalha. Quem o diz é a sua coordenadora, Daniela Soares, que afirma, no entanto, que nos últimos 20 anos houve evolução positiva no caso de Portugal Continental e dos Açores. Os pormenores são com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A responsável assegura que, no caso da região, foram criadas várias estratégias e planos pelo Governo Regional em que houve uma efetiva aplicação do arquipélago.
O trabalho das ONGs não é exclusivo para estes planos e estas estratégias, mas também ajudam a desenvolver estas medidas e políticas públicas que são criadas pelo Governo. E, para além disso, os departamentos do Governo também estão cada vez mais sensíveis a estas questões e, portanto, também têm feito um esforço que eu diria que tem sido significativo na tentativa de inserção e na tentativa de inclusão e de não discriminação das pessoas em função de uma característica que elas têm que pode não ser incapacitante. E a maioria das vezes não é.
A coordenadora do CIPA falava à Atlântida no âmbito do ciclo informativo que tem como finalidade abordar os vários tipos de discriminação e de desigualdades em seminários online e que vão decorrer durante este ano. A primeira iniciativa, que acontece na manhã do dia 15 de abril, vai ter como tema a deficiência e cidadania, caminhos para uma sociedade mais equitativa.
O nosso objetivo é falar sobre inclusão das pessoas com deficiência e será um pouco direcionado também para as questões da inserção no mercado de trabalho, portanto, mas não só, porque o que nós temos é a promoção dos direitos humanos, promover a igualdade de oportunidades e a não discriminação. Nós queremos, no fundo, promover essa igualdade de oportunidades e sensibilizar a população em geral para essa importância da promoção da igualdade de oportunidades, porque a verdade é que estas pessoas com deficiência têm normalmente muita dificuldade em inserir-se no mercado de trabalho e isso para nós não faz qualquer sentido, porque a verdade é que grande parte da população tem algum tipo de déficit, seja visual, seja auditivo, a verdade é essa, mas por esse motivo nós consideramos que essa a rotulagem, essa categorização das pessoas com deficiência não pode trabalhar.
Orientação sexual e características sexuais, discursos de ódio, religião, género, desigualdades salariais, idade, bullying e ciberbullying, etnia e país de origem e condição social são as restantes temáticas a serem debatidas até dezembro deste ano.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar o ponto final de uma informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.